נדעת השם, דף מם ג' תתת דג'י בחורות, עולה פסועה בווינוס, און עבוד אב, שלום עליכם. סתם עוד דף מם ג' נא, קומסו דה פאז'נה, דפויס דו אספסו קומסנו נובו קפיטול מומים אלו. אתם מביאים איזו נובו קפיטול אנטריור, וריוס דפייטוס, כי אינבלידה הוא סקריפיסיו. אי, מוסו אגורה נסי קפיטול דפייטוס, כי אינבלידה הוא כהן. Fala Mishnah, mumim elo, ben kvuim ben ovrim, poslim ba'adam. Todos esses defeitos que a gente viu no capítulo passado, todos esses defeitos invalidam o animal e também o Kohen. O Kohen que tem um desses defeitos não pode sacrificar no Beit HaMikdash. Ve'yeter alehem, mas o Kohen tem defeitos que só se aplicam ao Kohen. Se o animal tem esse defeito, ele pode ser sacrificado. Porque como a gente vê na Gemara, não são defeitos graves. Então fala a Mishnah, aquilo, o Kohen tem a cabeça deformada, tem a parte de cima da cabeça estreita demais e a parte de baixo da cabeça larga demais. Ve'alaftan, ou o oposto, o Kohen tem a cabeça que parece um rabanete, que é largo em cima, muito estreito embaixo, de forma anormal. Ve'amakavan, o Kohen tem a cabeça que parece um martelo, bem puxada para frente, bem puxada para trás, não pode sacrificar. Vesheroshô shakut uskifat. Vamos ver na Gemara o que são. O Balei Hatarot, o Kohen Korkunda, como é que fica a lei dele? Rabbi Yehuda Machshir fala, Rabbi Yehuda não tem problema, Vahachamim Poslim fala, Vahachamim ele não pode sacrificar. Akereach, Pasul, tem um tipo de careca que é anormal, não pode sacrificar no Beit HaMikdash. Esse é o Kereach. Qual é esse tipo de careca? Kol sheno shitah shel se'ar mukefet meozen leozen. E mesmo a desekashe. A careca anormal é que o Kohen não tem uma faixa de cabelo que conecta entre as orelhas, na parte de trás da cabeça. Uma careca anormal, não pode sacrificar, também isso vamos ver melhor. Fala, Amar. Começando do princípio. A Mishnah disse que todos os defeitos do capítulo passado se aplicam também ao Kohen. Pergunta por quê? Veikaya belet deloktiv beoraita, ba'adam. A Torá escreve que o animal que tem uma verruga no olho não pode ser sacrificado. A Torá não escreve isso no caso do Kohen? Por que a Mishnah disse que se aplica ao Kohen também? Vetu dakt valul deloktiv be'ema. Dakt valul. Uma situação que a parte branca do olho entra na pupila. A Torá escreve isso no caso do Kohen e não escreve isso no caso do animal. Então por que a gente fala que esse defeito também se aplica e invalida o animal? Explica meio a fiel e meia dade. A gente associa entre as leis do Kohen e as leis do animal. Detalhe a fala Braita explicando. Ba'adam lo nemar boia belet, ba'be'ema lo nemar dakt valul. A Torá não escreve ia belet no caso do Kohen, e não escreve Dakt Valu no caso do animal, como a gente acabou de ver. Então, Minayin tem Tamur Shazeba Zebe, Tamur Shazeba Zebe. Da onde a gente aprende que os defeitos que a Torá escreve no caso do Kohen também se aplicam no caso do sacrifício, e vice-versa. Tamud Omar Garav Garav, Yalefet Yalefet, Lekzera Shavá. Temos uma Lekzera Shavá. A Torá repete Garav Garav, Yalefet Yalefet, no trecho do Kohen e no trecho do sacrifício, para que a gente faça uma Lekzera Shavá. E associe. Fala, Gmará. Mufne. Tem que ser que a palavra da Gzerah Shavá está sobrando. Deilom Mufne e Kremifrach. Ou seja, vimos esse conceito, vamos revisar. Tem dois níveis de Gzerah Shavá de modo geral. Quando a Torá fala repetição de um termo em dois trechos, duas parashiot, existe uma Gzerah Shavá entre as duas parashiot. Então vamos associar as leis, pegar a lei de um caso, aplicar o outro, por exemplo. Então, se essa palavra da Gzera Shavá não está sobrando, é necessária para o sentido literal do Pasuk, então Lo Mufne não está sobrando, é uma Gzera Shavá mais limitada. A gente só associa o que faz 100% sentido. Mas numa situação que poderemos perguntar, podemos diferenciar por lógica, a gente não faz a Gzera Shavá nesse caso, se as palavras da Gzera Shavá não estão sobrando, nenhuma delas. Mas se pelo menos uma das palavras da Gzera Shavá está sobrando, então é uma Gzera Shavá melhor. A palavra não é necessária para o sentido do pasuk. Está sobrando, mufne. Então a gente faz a associação de uma paraxá para outra, de um trecho para outro. Mesmo assim, podíamos perguntar, podíamos diferenciar por lógica. Mesmo assim, a gente associa. Falamos, tem que ser que pelo menos uma das palavras da Gzera Shavá aqui está sobrando. Porque senão, a gente pode diferenciar entre o Kohen e o animal. O quê? Adam e Bema Loyalif. Se a Torá falar um defeito no caso do animal, eu posso falar, no caso do animal, isso é um defeito? Porque o animal próprio é sacrificado no altar, o Kohen não. Eu posso falar por lógica que esse defeito não se aplica ao Kohen? Bema me Adam Loyalfa, Shekinit Rabba me Mitzvot. Também o oposto, se a Torá falar um defeito no caso do Kohen, não no caso do animal, eu posso falar, esse é um defeito do Kohen. O Kohen tem mitzvot, que o animal não tem. Uma dessas mitzvot é essa proibição de sacrificar no Beit HaMikdash com esse defeito. Ou seja, posso diferenciar por lógica entre o animal e o Kohen? O animal é sacrificado? O Kohen não. Um aspecto mais grave do animal. O Kohen tem mitzvot, que o animal não tem. Então, um aspecto mais grave do Kohen é que não se aplica ao animal. Então, posso diferenciar por lógica? Então, se a gente vai associar e aplicar o defeito do Kohen para o animal, vice-versa, tem que ser que pelo menos uma palavra da Gzera Shavá está sobrando. Realmente está sobrando. Lichtov Rahman Yalefet Velobai Garav. Yalefet e Garav são dois tipos de sarna. Que a Torá diga só Yalefet, não precisa me falar Garav. Por quê? Varamina. Uma Yalefet do nome Isa Vemuma Garav demais Lokoshke. Se Yalefet, que é uma sarna não tão enojada, é um defeito, muito mais Garav. Garav é uma sarna mais enojada. Então, por que a Torá tem que falar Garav? Garav, Garav, de Katav, Rahman, Alamali. Então, Lafnui é para, por causa da Gzera Shavá, a Torá escreveu Garav, isso está sobrando para que a gente faça essa associação entre os defeitos do Kohen e os defeitos do animal. Essa é a resposta, porque daqui a gente vê essa Gzera Shavá. Bom, ele teve Rahman, a Kuro Bechad, ve Garav, ve Alefet, Acha, ve Acha, ve Lilfum, Medade, pergunta, se tem essa Gzera Shavá entre os defeitos do Kohen e os defeitos do animal, então por que a Torá não escreve assim? E um desses casos, escreva todos os defeitos, toda a lista de defeitos em um desses casos. Escreve Garav e Alefet nos dois casos, e eu falo, tem uma Gzera Shavá. Associo, eu vou aplicar toda essa lista de um caso para o outro. Por que a Torá tem que escrever defeitos nos dois casos? Em qual caso a Torá ia escrever toda essa lista de defeitos? E Katav Ba'adam, se a Torá tivesse escrito toda essa lista de defeitos no caso do Kohen, Havamina, Kolde Pasur Ba'adam, Pasur Ba'bema. Ia falar, bom, então a Torá escreveu todos os defeitos do caso do Kohen, eu aplico isso no caso do animal, do sacrifício, então todos os defeitos que existem no caso do Kohen se aplicam no caso do animal. Mas defeitos que não existem no caso do Kohen não se aplicam no caso do animal. Isso que a gente ia falar. Se a Torá tivesse escrito toda a lista no caso do Kohen, a gente passasse para o caso do animal. Karut bechutin deleito be'adam babema namalil paslum. Então, por exemplo, um defeito de kalut. O animal que tem casco fechado em vez de casco fendido. O Kohen não tem esse defeito, então também eu ia dizer que o animal não tem. Ou rutin, o animal tem um problema na gengiva, que é visível. O Kohen não tem esse problema, a gengiva do Kohen não é tão visível. Então eu ia falar, o animal também não tem esse problema. Se o Kohen não tem o defeito, então se o animal tem, não invalida ele. Se a Torá tiver exercido todos os defeitos no caso do Kohen, eu passasse para o caso do animal. Ia falar que um animal que tem casco fechado em vez de fendido, um animal que tem um problema nas gengivas, pode ser sacrificado. E essa não é a lei. A Torá não quer escrever assim. A gente viu nos Davi passados que são defeitos que invalidam um animal. Lichtov Rahman Akulu Bebema. Se a Torá tivesse escrito toda a lista de defeitos no caso do animal, do sacrifício, Havamina Kode Pasur Bebema Pasur Ba'adam. Ia falar todos os defeitos que existem no caso do animal, existem no caso do Kohen. Defeitos que não existem no caso do animal, não existem no caso do Kohen, assim que eu ia falar. Então, Giben, Vecharum, Deleito, Babeimá, Badam, Namelon e Paslum. Então eu ia falar no caso de Gibbon. O Cohen tem um problema nas sobrancelhas. Ou o Cohen tem um problema no nariz. Ou, digamos, o Cohen não tem sobrancelhas. Ou o nariz do Cohen é estranho. Tem um parte do nariz que se sobressai entre os olhos. Ia falar que não tem problema. O Cohen pode sacrificar, porque o animal não tem esses defeitos. Se a Torá tivesse todos os defeitos do caso do animal, eu ia falar que esses Kohanim, Gibbon e Harum, podem sacrificar, porque esses defeitos não existem no caso do animal. E essa não é a lei. Por isso a Torá escreveu defeitos no caso do animal e no caso do Cohen, para dizer que tem defeitos que se aplicam num caso, que não se aplicam no outro, na verdade. Pergunta, por que a Torá não fala o seguinte? Escreve a lista de defeitos principal em um dos casos. Agora disse, tem defeitos que se aplicam só no outro caso. Então escreva esses outros defeitos no outro caso. Por exemplo, a Torá escreve toda a lista de defeitos no caso do coelho. Tem defeitos que só o animal tem, o Cohen não tem. Casco fechado, por exemplo. Então, escreva esse defeito de casco fechado, caluto, no caso do animal. E outros defeitos que o animal tem e o Cohen não tem. E faz a gzerashavá garav, garav e alefet, alefet. Então vou falar, todos os defeitos da lista se aplicam no caso do animal. E tem defeitos que se aplicam no caso do animal, que a Torá escreveu no caso do animal, que não se aplicam no caso do Cohen. Por que não? Porque a Torá repete defeitos nos dois casos. E lá, então, a Torá explica diferente. Ketana de Bira Bishmael, vamos falar preta de Rabi Ishmael. Ketana de Bira Bishmael, kol parasha shenemra ve nishnit, lo nishnit ela bishvil davar shenit chadeshba. Disse Rabi Ishmael, a Torá, às vezes fala um trecho, e depois fala mais uma lei sobre esse trecho. Então, de passagem, a Torá reescreve parte do primeiro trecho. De passagem, para mostrar... tem mais contexto, o que a Torá vai inovar agora. Então a Torá escreve um trecho, às vezes, depois repete parte do trecho para falar mais uma lei sobre isso. Então aqui também a Torá repetiu para acrescentar leis, de passagem. Amarava, lama li dekatav rahmana mumba adam, mumba kodashim, mumba behor. Fala, por que a Torá diz que o Cohen defeituoso não pode sacrificar, que um sacrifício normal, defeituoso, não pode ser sacrificado, que um animal primogênito não pode ser sacrificado se ele é defeituoso? Por que a Torá escreve essa lei dos defeitos nesses três casos? Kohen, Kodashim, que é um sacrifício normal, e o sacrifício do animal primogênito? Por que a gente não poderia deduzir um caso do outro? Uma tricha, falava, é necessário. Deikatav Rahmana Mumba Adam, Shekeni Trababa Mitzvot. Se a Torá tivesse dito ali do defeito, no caso do Cohen, ia falar, o Cohen tem esse problema, não pode sacrificar, assim como o Cohen tem várias mitzvot. O animal não. Ia falar que o animal defeituoso pode ser sacrificado. Por isso a Torá escreve que não. Adam Bechor Loati. Se a Torá tivesse dito o animal primogênito, não pode ser sacrificado, ia falar que o animal primogênito tem essa lei, o Cohen não. Porque o animal primogênito, ele próprio é sacrificado, o Cohen sacrifica, ele faz um serviço, então eu posso falar. A Torá escreveu a lei do defeito no caso do primogênito, não por isso eu vou falar que essa lei se aplica ao Cohen, o primogênito é sacrificado, o Cohen não. Kodashim Bechor Loati. Se a Torá tivesse dito a lei do defeito no caso do animal primogênito, eu não ia conseguir aplicar essa lei automaticamente no caso de um sacrifício comum. Porque o primogênito tem um aspecto mais grave. O animal, Bechor, nasce santificado já. Um sacrifício comum é santificado pela pessoa, uma situação mais leve. Então vai falar, a lei do defeito se aplica só no Bechor, não no caso de Kodashim. Adam e Kodashim Loati, e também se a Torá tivesse dito a lei do defeito no caso de um sacrifício comum, eu não ia saber automaticamente que isso se aplica ao caso do Cohen, porque um sacrifício comum é sacrificado no altar. O Cohen não é sacrificado. Então, o aspecto mais grave de um sacrifício é falar que, por isso, o defeito lá é invalido. O Cohen não. Bechor mikodashim loati. Se a Torá tivesse dito que um sacrifício comum não pode ser sacrificado com defeito, eu não ia saber automaticamente que o animal primogênito também não podem ser sacrificados. Shekhenu do Shatam e Rubá. Porque essa categoria de sacrifícios comuns inclui várias santidades diferentes, um aspecto mais grave. O animal Behor tem uma santidade só. Essa categoria é limitada, uma solução mais leve. Então eu poderia falar que talvez a lei do defeito só se aplica a um sacrifício comum, não ao primogênito. Por isso, Torá escreve nos três casos que o defeito invalida. Analisa mais. Tudo bem. A Torá não tem como escrever em um caso só para eu deduzir os outros dois casos. Então, que a Torá escreve em dois casos e eu deduzo o terceiro. Por que não? Pergunta bem, Teite. Em quais dois casos a Torá escreveria? Que a Torá escreva a lei do defeito no caso do Kohen e no caso de Kodashim, sacrifícios comuns, e a falar, bom, se são defeitos aqui, são defeitos no caso do animal primogênito também. Por que não? Por que não? Maleanach Shekhet Bushatan Merubah, Benuakim Bepshutim. A categoria de sacrifícios comuns inclui várias santidades diferentes, vários sacrifícios diferentes, um aspecto mais grave do que o animal primogênito que tem uma santidade só. E o Kohen tem várias mitzvot que não se aplicam ao animal primogênito. E a lei do Kohen, a lei de um sacrifício comum, não se limita a um animal primogênito. Se aplica a qualquer animal. Já o Behor é só o primogênito. Uma situação mais limitada. Então, eu poderia falar por lógica. A lei do defeito se aplica ao Kohen e ao sacrifício comum, mas não ao Behor. Por isso, o Torá escreve que no caso do Behor também. Pergunta, então que a Torá escreva a lei do defeito, no caso do Kohen, no caso do Behor, e vai deduzir que é a mesma lei no caso de Kodashim, sacrifícios comuns. Aqui não. O Kohen já nasce com a santidade dele, o animal primogênito também. Já um sacrifício comum tem uma situação mais leve, que a pessoa santifica o animal. Então, eu poderia pensar errado, que a lei do defeito não se aplica ao sacrifício comum, só um sacrifício como o primogênito, que nasce santificado, ou o Kohen que nasce santificado já. Por isso o Torá escreve que também no caso de Kodashim, a lei do defeito se aplica. Pergunta mais, que a Torá escreva a lei do defeito no caso do sacrifício comum e do primogênito, e eu deduziria sozinho já que também o defeito invalida o Kohen. Por que não? Aqui não. Maleanach Sheken en Atzman, Krevin Gav Mizrach. Por quê? O animal primogênito, o sacrifício comum, são sacrificados no altar. O Kohen não é sacrificado no altar. Então poderia falar que esses defeitos só invalidam os sacrifícios, não o Kohen. Tzrich, por isso, transcreve nos três casos que o defeito invalida. Yeter Alem Ba'adam. A Mishnah disse que mesmo que tem defeitos que se aplicam ao animal e também ao Kohen, tem defeitos que só se aplicam ao Kohen. Minha Nemini, qual é a fonte disso? Amara Biuchana da Malkra, fala Biuchana do Pasuk. Kol ish asher bomum, mizera Aaron. Quando a Torá se refere ao Kohen, fala o Kohen da descendência de Aaron. E já sabemos que o Kohen é descendente de Aaron. Por que a Torá escreve isso? Então fala Biuchana, ish shave bezerau shel Aaron. A Torá veio associar entre o Kohen e a descendência de Aaron. Ele tem que ser como a descendência de Aaron. Veremos a palha. Então, se o Kohen tem a cabeça deformada, por exemplo, ele não é como a descendência normal de Aaron. Então, ele não pode sacrificar. Então, fala alguma pergunta. Maikaben Muma Leshenu Shave Bezaro Shelar. Que diferença faz se o Kohen tem um defeito grave, como os defeitos do capítulo passado, ou ele tem essa cabeça deformada e não é como a descendência de Aaron? Qual a diferença na prática? Nos dois casos ele não pode sacrificar. Então, explica. Ikamishum ahule avodá. O que acontece se o Kohen sacrificou no Beit HaMikdash? Muma machel avodá. Dechtiv mum bo velo ichalel. Se o Kohen tem um defeito grave e ele sacrifica no Beit HaMikdash, esse sacrifício não vale. Se o Kohen não tem um defeito grave, ele só não parece com a descendência de Aaron, tem a cabeça deformada, por exemplo, e ele sacrificou no Beit HaMikdash, o sacrifício valeu. Essa é a diferença, porque a Torá fala mum boveloecha. Se ele tem um defeito, o serviço dele se invalida. No caso de um Kohen que tem a cabeça deformada, isso não é visto como um defeito normal. Então, ele só não parece com a descendência de Aaron. O sacrifício dele valeu, mesmo que não podia sacrificar. Se não chamei de Bezerosh de Aaron, não me acha a Buda. Isso fala agora. Maica ben, se não chamei de Bezerosh de Aaron, o Mishum Maritain. Outra pergunta. A gente não mencionou isso até agora. Tem uma outra situação. Que pela Torá, esse Kohen é válido. Ele tem algo estranho no corpo, mas a Torá não considera isso um defeito. Então, pela Torá, ele pode sacrificar. Mas os sábios disseram, por Maritain, isso parece um defeito. Isso é estranho. Então, pela lei rabínica, ele não pode sacrificar. Pergunta, qual a diferença entre se o Kohen não parece com a descendência de Aaron, ou o Kohen não pode sacrificar pela lei rabínica? Então, e Kabeinai e Oasen, a diferença é que se o Kohen tem, digamos, a cabeça deformada, não parece com Zer Aaron, ele sacrifica, ele transgrediu a proibição da Torá. Transgrediu uma mitzvah ativa. Já, se o Kohen não pode sacrificar por Maritain, pela lei rabínica, ele não pecou esse pecado dessa mitzvah ativa, ele transgrediu a lei rabínica. Continuando a Kilon. A Mishnah mencionou um caso da cabeça do Kohen que invalida ele, Kilon, de Damereshe Lachla. É o Kohen que tem a cabeça na parte de cima bem estreita e na parte de baixo bem larga. Então ele não pode sacrificar, ele não é como a descendência de Aaron. Lafta, o que é Lafta? De Damereshe Galgalita de Lifta. Lafta é o Kohen que tem a cabeça que parece um rabanete, um nabo. Ele tem a parte de cima larga e a parte de baixo da cabeça estreita. Tana Betzavaro Omed Bem Tzarushu. Fala Breda mais ainda. Essa situação só é invalida o Kohen se a cabeça dele se sobressai para frente e para trás bastante. Então, além disso, que a cabeça dele é larga em cima e estreita embaixo, também se sobressai para frente e para trás bastante, e ele não pode sacrificar. Makvan. Damereshe de Makvan. Se o Kohen tem a cabeça que parece um martelo, bem puxada para frente e para trás, não pode sacrificar. Mesheroshu Shakut. O Kohen que tem a cabeça de Shakut, que a parte de frente da cabeça dele é inclinada na diagonal, de forma anormal. Então, se a parte da frente da cabeça dele é na diagonal, ele não pode sacrificar. Veskifat me'achurav. Skifat é outra situação que parece que falta parte da cabeça do Kohen na parte de trás. Kedamrinchi shakirpisa. Como as pessoas dizem, parece que alguém cortou a parte de trás da cabeça do sujeito. Então, esse Kohen não pode sacrificar. Tana. Vetzavaro shakut veshamut. Shakut de chave amachva, shamut de anich veshamut. Fala Braita, também se o Kohen tem o pescoço curto demais ou o pescoço longo demais, também não pode sacrificar. O balei hatarot, o Kohen corcunda. Então, a Rebida diz, não tem problema. Fala Chachamim que sim. Explica. Deit be'etzem, kulam alo pliga de pasta. Se essa corcunda é por causa de um osso torto do Kohen, todos concordam que ele é defeituoso. Não pode sacrificar. Que pligue de leit be'etzem. A discussão é no caso que essa corcunda é só de carne. Não tem osso. Marsavaraenos chave bezerosh de Aaron. Fala Rahamim, ele não é como a descendente de Aaron. A descendente de Aaron não tem essa corcunda. Então ele não pode sacrificar. O Marsavaraenos não dá bola para essa corcunda. Carcura de bisra da amo. Fala. Essa corcunda é só uma bola de carne, não é algo relevante. Então ele pode sacrificar. A Kireach passou. Misha disse que tem uma careca anormal que invalida o Kohen. Então vamos ver uma explicação melhor. Amarava, lo shanu e ashenu leachorav veeshlo lefanav. Farava, quando a careca é anormal. Vamos ver duas versões do que disse lá. Primeira versão é, se o Kohen, ele tem a careca estranha, ele não tem uma faixa de cabelo na parte de trás da cabeça que conecta entre as orelhas, essa faixa de trás ele não tem, e ele tem uma faixa de cabelo que conecta entre as orelhas na parte da frente. Então, ele só tem cabelo na parte da frente que conecta entre as orelhas, na parte de trás, não. Falará, isso é um defeito, não pode sacrificar. Avaliejo lá, Horav, Kasher. Mas fala, Ravan, se o Kohen tem essa faixa de cabelo na parte de trás da cabeça, então ele é válido. Fala, mesmo se ele tem essa faixa de cabelo na parte de trás da cabeça e também na parte da frente, as orelhas dele são conectadas por cabelo também na parte da frente, também na parte de trás, ele é válido, mesmo que tenha uma careca no meio. E muito mais que ele é válido se ele só tem essa faixa de cabelo na parte de trás, que é mais normal, e o resto é careca. Então, resumindo a primeira versão de Rav, se o Kohen não tem a faixa de cabelo na parte de trás, que conecta as orelhas, só tem na parte da frente, esse é o único caso que diz Rav é anormal. Se ele tem na parte de trás e na parte da frente, ou só na parte de trás, tudo bem. Vika Dematne Aseifa. Tem uma outra versão do que disse Rav. Aplicando o que disse Rav à sequência da Mishnah. Então, a outra versão fala o seguinte. Amarava. Lo shanu ela sheshu lachorav velo lefanav. A outra versão dificulta mais. Quando a Mishnah disse que o Kohen é válido, se o Kohen tem a faixa de cabelo que conecta entre as orelhas na parte de trás da cabeça e não na parte da frente, nesse caso ele é válido. Avaliestou ben lachorav ben lefanav, passur. Mas se ele tem a faixa na parte de trás e também na parte da frente, e no meio da cabeça é careca, isso é estranho demais. Vekorshken sheestou lefanav velo lachorav. Muito mais se ele tem só na parte da frente. Tem a faixa só na parte da frente, na parte de trás é completamente careca. É mais estranho ainda, ele não pode sacrificar. Vedendo claro de passur. E muito mais se ele não tem nada de cabelo, também ele é inválido. Então, a primeira versão disse que se o Kohen tem careca no meio da cabeça e faixa na frente e faixa atrás, ele é válido. A segunda versão disse que não. Continua. Amar Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan. Akarchanim, vananassim, vazavleganim, psulim. O Kohen careca, que a gente acabou de ver. O Kohen anão e o Kohen que lacrimeja constantemente não podem sacrificar. Porque eles não são parecidos com a descendência normal de Aaron. Pergunta: Karhanim Tanina, Nanassim Tanina. A Mishnah já falou a lei do careca, a lei do anão. Por que a Bilhan tem que repetir? Explica: Zavleganim, Mitzrich Leila Shmoino. Primeiro de tudo, a Bilhan quis acrescentar Zavleganim, o Kohen que lacrimeja constantemente. O mal de tema, Mishumarita. E a Bilhan mencionou os outros dois casos, do careca e do anão, porque eu poderia cometer um erro. Eu poderia pensar que nesses casos que a Mishnah mencionou, da careca e do anão, o Kohen é inválido pela lei rabínica, mas pela Torá ele pode sacrificar. Assim eu poderia pensar errado. Fala Rabi Yohanan que não, eles são inválidos pela Torá porque não são como a descendência de Aaron. Pergunta. Na cor de Hadika Mishum Maritain, Itna. Sempre que a Mishnah menciona um caso pela lei rabínica, a Mishnah fala por causa de Maritain, porque parece um defeito. Então, por que ia pensar que Karhanim e Nanassim são pela lei rabínica, se a Mishnah lá não fala que é por Maritain? E Dictane, Vene Mishnah Shlur e Sena, Av Passurim Pne Maritain? A Gemara disse, Rabi Yohanan veio inovar que, no caso da Kohen, careca de forma normal, e anão, não podem sacrificar pela Torá. Poderá pensar que é pela lei rabínica? Fala meu Hanan aqui não. Fala, mas eu não pensaria que é pela lei rabínica, porque nos casos que se trata da lei rabínica, a Mishnah fala isso. Mishnah Maritain. Nesses casos a Mishnah não falou. Tomado o tema, está errada, do Adin de Kulo. Então, como ela sugere uma outra explicação. Eu poderia pensar que isso que a Mishnah mencionou uma vez por Maritain, se aplica nesse caso, e se aplica aos próximos casos que a Mishnah não falou isso. Você poderia pensar quando a Mishnah fala que essa lei, esse defeito é por Maritain, isso se aplica aos próximos casos também. Fala Rabi Yohanan que caso de Karhanim e Nanassim é pela Torá. Não, aqui não. Na colheita de Ikamiadar ou Mitna. Cada metai, mexendo tudo o Shinar, passou o Shumaritain. Fala, aqui não. A Mishnah escreve uma lei e fala: esse defeito é pela lei rabínica, por Maritain. A próxima lei não, a Mishnah não fala nada. Depois, quando tem mais um caso de Maritain, a Mishnah fala outra vez por Maritain. Então eu já entendo que ele já não falou maritai num caso que se aplica em outros casos automaticamente. Então por que Rebbe Ohana tem que mencionar Karachalim e Nansi? Então agora falar outra resposta. Rebbe Ohana veio dizer que a lei não é como essa braita. Detanya Karachalim e Nansi mas Abreganim, Kshirim, Vilomro, Pasur, Ela Mishu Maritai. Fala essa braita, o Kohen careca de forma normal, o Kohen anão e o Kohen que lacrimeja constantemente, pela Torá podem sacrificar. Pela lei rabínica, não por maritar. Assim falou a Braita. Rabbi Yochanan veio dizer que não, eles não podem sacrificar pela Torá, porque não chave bezerosh de Aaron, não são como a descendência normal de Aaron. Manaitana, como qual opinião vai essa Braita que a gente acabou de ver? Rabbi Udai, como Rabbi Udai detalha, Rabbi Udai Omer, fala Rabbi Udai na outra Braita, Akoanim, Rabbi Udai Karachanim. Rabbi Udai sustenta aqui, Akoanim, que fala os Koanim, vai acrescentar outros tipos de Koanim, também os Koanim carecas. Então, essa breta diz que o Kohen careca de forma normal, pela Torá, é válido, pela lei rabínica não. Fala de Ohanan que não. Pela Torá, o Kohen é inválido porque ele não parece com Zarosh Aaron. Matnit e fala a Mishnah. Elo Gvinim, o Elo Ela Gavinechar. O Kohen não tem sobrancelhas. O Kohen tem sobrancelhas só de um lado. Zeu Giben Amur Batorá. Esse é o caso que a Torá fala Giben. Giben é isso. Não tem sobrancelha, ou tem sobrancelha só de um lado. Rabidosa, o Amelio fala Rabidosa que não. Shekvinim, Shokvin. Giben é o Kohen que tem sobrancelha demais. Os pelos são tão longos que chegam até a se sobressaem demais, então é Giben, é um defeito. Rabichalina, Berantik, nos Omer, Sheishlo, Shnegavin, Veste, Shidro. Fala Rabichalina, tem que Giben não tem nada a ver com sobrancelha. Giben é o Kohen que parece que tem duas colunas vertebrais. Vamos ver o que significa isso na Gemara. Vegiben deno mashma. A Mishnah falou, está na cama, Giben é o Kohen que tem pouca sobrancelha. Não tem sobrancelha, ou só de um lado. Urmino pergunta contra isso. Giben, sheshlo givinin arbe. Fala a Breda que Giben é o Kohen que tem sobrancelha demais. Pergunta a Breda, eno givinin, ueno ila gavin echad minayin. Da onde se sabe que se o Kohen não tem sobrancelha, ou tem só de um lado, ele não pode sacrificar? Estamos do mar ou Giben. Isso que a Torá fala ou o Giben. Esse ou é ou outro caso, que é o Kohen que não tem sobrancelha ou que tem só de um lado. De qualquer forma, se vê da Beda claramente que Giben é o Kohen que tem sobrancelhas a mais. Não a menos. E daí já não parece assim. Mishnah diz o caso de Giben é o caso que o Kohen tem sobrancelhas a menos. Amarava Zeu Midrash ou Giben. Explicarava. Quando a Mishnah falou que esse é o caso de Giben, a Mishnah se refere a o Giben também. Essa palavra o junta a Giben, que fazem parte da mesma interpretação. Então, de o Giben é um caso que fala da sobrancelha. Giben é próprio que tem sobrancelha antes. Rabidou Somme. Então, Rabi Hanen Ben Antigos falou no final da Mishnah que Giben é outra coisa. O Kohen, que parece que tem duas colunas vertebrais. Então pergunta, Lememba de Haia, você quer me falar que um Kohen desses, ele vai viver? Raitman, foi ensinado diferente? Hamaperet Briah, Shnegavim, Veste Shidraot. Se uma mulher deu à luz a um bebê, que lo aleno, tem duas colunas vertebrais. Então, Gamarav, Beishah Enovlad, Babemah Surbeachelah. Farav, a mulher deu à luz a esse bebê dessa forma e são um Nefer. Não é um bebê normal. O Nefer não vai viver 30 dias. Então a mulher que deu à luz a um Nefer não tem impureza do parto, não tem tumat yoledet. Um animal que deu a luz, cria a um animal desses, que tem duas colunas vertebrais, esse animal é uma nevelá, é proibido comer. O animal vai morrer logo. Então pergunta, se vê daqui que um animal, um ser humano desses não consegue sobreviver, e Rabbi Chaim Ben Antinos falou aparentemente sobre isso, que o Kohen não pode servir no Betamigdash. Pergunta, mas como é que o Kohen vai viver tanto? Então, Kwaramani Alei Rabshim Barchia de Rav. Rabshim Barchia já perguntou isso para Rav. Amale, Shimiat. Falou Rav para Rabshim, você é Shimi? Você é o grande sábio chamado Shimi? Você me pergunta isso? Então, fala Rav. Ela beija Shidratu Akuma. São dois casos completamente diferentes. O que a gente acabou de ver aqui é que o bebê tem duas colunas vertebrais, literalmente, lo aleno, não vai sobreviver. O caso de que a Biharina Benantigos mencionou é um Kuen que parece que ele tem duas colunas vertebrais. Na verdade, ele tem uma coluna só, que é torta. Parece que tem duas colunas em paralelo. Então, ele vai viver. Mas fala de Biharina Benantigos, ele não pode sacrificar. Esse é o caso de Gibê, que parece que tem duas colunas. Isso foi aqui, mas paramos aqui por hoje. Não pelo caminho, vamos continuar com mais defeitos dos Kuanim, com muito mais novidade. Até mesmo. Obrigado, Nagel. Lá, amém, amém.